Boa tarde. Já tinha saudades dos habituais convivas da Espantosa, os comentadores residentes Paulo Pedroso e Rita Figueiras, a repórter Teresa Dias Mendes e o sonoplasta José Guerreiro, que proponho passagem imediata aos temas do nosso alinhamento de hoje. Poderíamos começar por algo em si mesmo espantoso, o acordo entre democratas e republicanos no subcomitê antitrust do Congresso. Na verdade, não acontece todos os dias, mas acaba de acontecer com a proposta dos democratas de um conjunto de legislação visando limitar o poder das grandes tecnológicas. A proposta já obteve até apoio dos dois lados do corredor do Congresso, embora precise de um apoio ainda mais reforçado. Mas há aqui, contudo, Rita Figueiras, expectativas de alguma maior operacionalidade na tentativa de diminuição do domínio dos mercados digitais pelas Big Tech.
É, o que nós vemos aqui é um processo lento, mas que está a consolidar de um consenso do ponto de vista político, ainda que por razões diferentes da parte do Partido Democrata e do Partido Republicano, mas também um consenso da própria opinião pública nos Estados Unidos, mas também na Europa, no sentido de limitar o poder monopolista e uma ação monopolista que estas grandes empresas tecnológicas têm, quer do ponto de vista comercial, do ponto de vista económico, mas também, como sabemos, do ponto de vista político. E esta ideia aqui revela então uma transformação de uma atitude em relação ao poder que estas grandes empresas têm, que foram acumulando do ponto de vista das suas estratégias predatórias para eliminar a concorrência, também a sua estratégia da integração vertical, que é acumular todos os processos que precisam para o domínio do determinado mercado ou da construção de um determinado produto, que fez com que pudessem utilizar todas as suas vantagens enquanto a sua posição dominante para anular qualquer espécie concorrência vindo de outro tipo de empresas. O que isto significa que chegámos ao âmago da questão, que é legislar para regular estes mercados, porque estas empresas cresceram, porque do ponto de vista das leis isso era possível, porque do ponto de vista do que era, digamos, uma certa ortodoxia de como devia ser estruturado o mercado, que permitiu que estas empresas ganhassem este poder. Porque há esta questão de fundo, e então o que nós estamos a ver aqui é uma transformação das políticas públicas no sentido de perceber o que a curto prazo beneficiou os consumidores, que foi, nomeadamente, o acesso a preços mais baixos, porque estas empresas usaram também essas suas estratégias de monopólio para baixar preços. Isso beneficiou a curto prazo do consumidor, mas a longo prazo prejudica os cidadãos.
Aprisiona-os, de algum modo, uma estratégia monopolista. É isso?
Sim, e os Estados Unidos, se há uma característica que têm, que de algum modo tende a ser consensual, embora com os republicanos de Trump todos os consensos tendessem a desaparecer, é a cultura antimonopólio. E, portanto, é uma das áreas que, se calhar vistas do ponto de vista europeu, não é imediatamente perceptível. A direita americana e a esquerda americana partilham esta cultura antimonopólio. E, como dizia a Rita, houve uma suspensão, portanto, uma facilidade regulatória para as tecnológicas que, no fundo, foram tratadas, mesmo quando já eram gigantes, como se fossem pequenas empresas. E aquilo que aqui está em causa é ter chegado ao centro da política americana algo que já vinha a ser dito por economistas, por políticos, digamos, vistos como mais radicais. Elizabeth Warren fez disto um tema de campanha. E tem aqui este dado curioso, que é Biden está a pegar em vários temas de campanha de adversários internos do Partido Democrata e a concretizá-los.
Mas para acalmar as várias tendências do partido ou porque lhes vislumbra interesse?
Vamos ver, mas o Biden deu um sinal muito claro que quer ficar na história nos primeiros 2 anos. E, portanto, tudo o que ele tem, desde o pacote de estímulo até agora esta iniciativa das tecnológicas, à escolha pré-reguladora de uma cidadã que tem obra publicada no sentido da fratura das tecnológicas, eu acho que tudo demonstra que ele escolheu, se quisermos, a via enérgica para tentar chegar às próximas intercalares. Julgo que isto ficará seguramente pelo menos durante mais 2 anos. Seguir os resultados das intercalares dirão o que é que acontece.
A via enérgica quer dizer exatamente o quê?
Do meu ponto de vista é a de aparecer com propostas que tendem a ser divisivas, aproveitando um momento em que o Partido Republicano está enfraquecido pela fragilidade de Trump e pela sua não capacidade de se libertar do Trump, e em que ele aparece, ao contrário do que, por exemplo, fez o Obama, como o político das causas progressivas nos Estados Unidos.
Retomemos o fio, Rita.
A questão é que esta agenda progressista, que era considerado que o Estado tinha uma função de regulação do mercado e das grandes empresas, que uma ideia que tinha sido abandonada, principalmente a partir dos anos 70, em que se achava que quanto mais as empresas tivessem liberdade sem qualquer espécie de controlo, isso iria beneficiar o mercado, não é? Chega-se à conclusão, obviamente, que não. E o que fez, e de facto o que é aqui também interessante, na linha do que dizia o Paulo, que foi agora a nomeação para a chair, a presidente, digamos assim, da Federal Trade Commission, que é a Lina Khan, que era uma professora de direito especializada nas questões antitrust, que tem aqui o interessante da obra desta autora, que é muito nova, mas que foi recuperar as primeiras leis antitrust do final do século XIX e do início do século XX, porque o que nós vemos agora são as novas versões dos Rockefeller, dos Vanderbilt e do Hearst, que foi um magnata da comunicação, e também dos caminhos de ferro,
a reciclagem
do tabaco,
de um velho problema.
Não, e perceber que, ao contrário do que muitas vezes se julga, olhar para trás e aprender com o que foi feito no passado pode ajudar a contribuir para resolver problemas do presente. Porque as empresas são tecnológicas, mas acima de tudo o que nós estamos aqui a ver
são
é
empresas.
O que é que acontece quando há demasiado poder e muito pouca responsabilidade.
Entretanto, Paulo, os lobistas já estão a agitar um fantasma, que é o fantasma da concorrência chinesa, era quase inevitável. Isto em consequência do que consideram ser a diminuição da força económica das tecnológicas norte-americanas. Caso, claro, sejam aprovados os tais 5 projetos legislativos propostos pelos democratas e aos quais os conservadores teriam de dar este apoio, enfim, que não é um apoio entusiástico e generalizado, é um apoio efetivo, mas ainda não suficientemente consistente.
Os lobistas escolhem sempre o ângulo da verdade que lhes convém. E o problema não é artificial. Portanto, de facto, a China tem gigantes tecnológicas que há o risco de ver o seu poder reforçado. Eu estou convencido que o passo seguinte será ou a continuação deste caminho de uma forma ordeira global, ou não ficaria surpreendido, por exemplo, sanções à China se não tiver procedimentos do mesmo tipo.
Rita, é muito interessante o argumento de um congressista republicano, justificando o apoio aos projetos de lei dos democratas no subcomitê, com o facto de a existência de alternativas ao Facebook, à Google e ao Twitter significar mais empresas de médias sociais, representando também pontos de vista conservadores.
Bom, aqui é a reação do Partido Republicano contra o facto de empresas como o Facebook, o Twitter e o YouTube terem banido o Donald Trump, não é? Porque a sua principal reivindicação e a tentativa de retirar este poder unilateral destas empresas, quando decidiram quem pode e quem não pode e em que termos é que pode participar no espaço público através destas plataformas. Agora, esta também é uma questão que merecia aqui um maior detalhe, porque esta questão das empresas chinesas, ela está profundamente articulada também com as grandes empresas americanas. Pensemos no caso da Apple, cuja o seu crescimento, que foi uma empresa que hoje em dia obviamente é das mais cotadas, e estes grandes empresários das tecnológicas, como sabemos, os homens mais ricos do mundo, mas a Apple, que teve graves problemas financeiros, a grande possibilidade de recuperação deveu-se muito à relação que estabeleceu com a China. Não só fazendo a produção do iPhone, mas também do tablet e outros dispositivos na própria China, porque tem que permitiu que tem uma força de trabalho, enfim, que torna-se extremamente vantajosa, e o mercado, não é? É o segundo maior mercado para os produtos tecnológicos, a China. E, portanto, interessa muito a Apple. Só que o que é que implicou esta necessidade económica? A cedência absoluta na questão dos dados. Dos dados dos consumidores chineses que se permanecem na China e que a Apple tem que considerar a China, não é? Portanto, digamos que quando a Apple tem o seu discurso em nome da privacidade, é relativo, porque a China teve maior capacidade de mudar a Apple do que a Apple mudar a China, como seria obviamente de esperar. E que, no caso dos Estados Unidos, também vemos agora aqui esta questão sobre todos os processos e as intimações judiciais que foram impostas à Apple para dar dados de figuras com as quais o Donald Trump não gostava porque no espaço público manifestavam-se contra. E, portanto, claro que é difícil resistir a uma intimação judicial, mas há aqui muitas questões que se colocam sobre o que é um discurso da privacidade e a seriedade que é preciso discutir sobre o que, sobre os nossos dados, não é? O que é que se faz com os nossos dados?
Paulo, vamos fechar este dossiê com o lançarote seu?
Esta preocupação dos conservadores é um pouco a projeção do que aconteceu com as rádios. Portanto, é a ideia de que um dia pode haver uma dispersão dos médias sociais que fazem com que eles funcionem como as rádios locais funcionaram para os modelos evangelistas e, portanto, que no fundo criem circuito fechado. Mas eu estou convencido que estes meios não têm esse potencial. E, portanto, estes meios, quando não são muito amplos e globais, não têm esse impacto. Só uma pequena nota sobre a China. A questão mais grave, podemos voltar a isso um dia, a questão mais grave que hoje enfrentamos com a China não é esta, é a questão daquilo que alguns já chamam a split net, ou seja, a possibilidade da China criar uma internet com protocolo próprio, baseada na tecnologia blockchain, controlada a partir do Partido Comunista, e que teria como consequência que todos os movimentos de todas as pessoas que interviessem ficassem registados e fossem controláveis.
Mas a China, com certeza, tem um interesse em manter aqui uma ponte com estes temas ocidentais, porque são fundamentais, inclusive na App Store da Apple, que utiliza uma quantidade enorme de palavras-chave para eliminar aplicações que possam pôr em causa, em termos de conversas, do que da estratégia política ou económica da China. Portanto, também não tem interesse de fazer esse muro assim tão cerrado.
Vamos voltar a tema seguramente, até porque a conversa dos dois lados deste corredor do Congresso não está ainda fechada. Ainda há hesitações, particularmente do lado republicano.
E se o Fernando me permitir, e não é só nos dois lados do corredor, é com o que vão fazer os que estão nos bastidores a evitar que os corredores se posicionem.
Os tais lobistas. A meio da semana, o Parlamento húngaro aprovou uma lei proibindo qualquer referência à homossexualidade nas escolas e nos programas de televisão para adolescentes. Várias vozes fizeram ecoar a indignação no Parlamento Europeu, que em março tinha declarado a União Europeia zona de liberdade para as pessoas LGBTI. E a Comissão Europeia foi, entretanto, intimada por vários eurodeputados a acionar um procedimento de infração contra a Hungria, baseando-se no artigo 7 do Tratado da União. O eurodeputado Paulo Rangel considerou aqui na TSF, entretanto, que a presença portuguesa do Conselho da União se revela incapaz de agir em matérias como esta. Como é que observam esta perda de qualquer rebuço por parte de Viktor Orbán?
A Hungria dá sinais cada vez mais consistentes que se afasta do consenso democrata-liberal. Portanto, se a Hungria hoje não fosse membro da União Europeia e se candidatasse, não cumpria de certeza os chamados critérios de Copenhaga, portanto, que são critérios que se impõem aos países candidatos no domínio, que incluem o domínio do Estado de Direito. O que o deputado Paulo Rangel fez é política no sentido legítimo, mas é evidente que não é um poder da presidência do Conselho da União. O problema que aqui está é o de saber se a União como um todo tem de facto coragem para acionar o artigo 7º, e há muitas razões para o fazer. O que é lamentável é que a Europa prefere o olhar cego ou, se quiser, a iconografia da gargalhada larga do presidente Marcelo Rebelo de Sousa ao lado de Viktor Orbán no fim do jogo Hungria-Portugal.
Sublinha traço grosso essa
sublinha
ironia.
Porque eu acho que o facto de, neste mesmo dia, o Presidente da República Portuguesa não sentir que tinha que dar um sinal de distância ou de incómodo e achar que trata Orbán como um amigo, é o sinal da incapacidade. Não estou a dizer, isto não é a presidência portuguesa, mas é o sinal da incapacidade de Estados-membros como Portugal para agir com aquele parceiro que está claramente fora do consenso democrata-liberal, como se fingindo que nada está a acontecer.
E o argumento invocado que o futebol é que era importante naquele momento é um argumento fora de jogo?
O argumento foi invocado por razões internas e o argumento já era infeliz. Eu acho que aquele foi o dia mais infeliz do presidente Marcelo Rebelo de Sousa desde que é presidente da República. Fazendo uma comparação, quando a extrema-direita entrou no governo austríaco, houve um consenso na União Europeia de que, evidentemente, que não se podia pôr a Áustria fora da União Europeia, mas devia ser dado um sinal de incómodo.
E houve vários boicotes, inclusive em atividades esportivas.
Exatamente. E, portanto, agora, o que há é um, no fundo, se quiser, uma espécie de há política o que é da política, há futebol o que é de futebol. Mas com uma atitude que é uma atitude de total complacência e de incapacidade de ação. E aqui o governo português, mais que uma vez, já caiu na asneira de procurar ser o grande interlocutor da Hungria. Em todo o caso, este não é nem um problema português e muito menos um problema da presidência. É um problema de nós sermos ou não sermos exigentes enquanto europeus face ao compromisso com a democracia liberal de todos, sem exceção, de todos os Estados-membros.
Bom, mas isto também, digamos que é um processo que já vem há muito tempo e basta ver o que eram as imagens da Hungria com a questão dos refugiados, não é? Que faziam aparecer imagens de outros tempos, das questões, obviamente, da Alemanha nazi. Agora, aqui, claramente, é a consolidação de todo o processo autocrático ditatorial que nós vemos na Hungria em curso, em que não é só já regular questões de espaço público, mas também já é entrada nas questões do espaço privado e dos valores e dos costumes, que até isso provavelmente o processo será regular essas dimensões que estavam fora do espectro da regulação política, mas entrar aí também nesses domínios do privado e também constituir determinadas questões ilegais porque não pertencem ao ideário político do Sr. Orbán.
Ora, gravamos esta emissão precisamente no dia em que passam 100 dias do segundo mandato de Marcelo Rebelo de Sousa. Detetaram, Rita e Paulo, sintomas de mudança, de agulha, mudança de estilo, o que quer que seja em relação ao primeiro mandato?
Bom, há duas questões neste segundo mandato que trouxeram aqui alguma diferença, eventualmente mais episódica do que necessariamente uma mudança estrutural. Foi a questão da pandemia, obviamente, que afastou o Presidente da possibilidade da sua relação mais próxima com a população, que foi recuperando nestes tempos mais recentes e, portanto, percebemos a importância que isso tem para ele, até para medir como é que está a ser recebida a sua ação. Por outro lado, também neste episódio agora mais recente que nós tivemos com a questão desconfina, não confina, que também percebe-se que há, digamos, uma pressão da parte da direita, da parte do seu eleitorado tradicional, que quer reivindicar uma determinada, às vezes mais explícita, outra vez mais implícita, de uma tal estratégia de diferenciação face ao primeiro-ministro. E, portanto, talvez se de quando em vez se vê um bocadinho aqui no ponto de vista do seu discurso público uma maior estratégia de diferenciação. O que se vê também é que vai oscilando ao longo do tempo a forma como os comentadores vão observando o Marcelo Rebelo de Sousa, porque durante o primeiro mandato eram os pequenos redutos de algumas vozes críticas, vinham de alguns comentadores, nomeadamente comentadores que para trás tinham feito um percurso próximo com o Marcelo Rebelo de Sousa. Com o discurso do 25 de Abril, recuperou aí, os comentadores fizeram as pazes com o Presidente da República, recuperando, de facto, todo o seu brilhantismo e reconhecendo a mais-valia intelectual que o Presidente da República tem. Agora, enfim, esse balão de oxigênio que tinha conseguido com o discurso do 25 de Abril foi-se quebrando agora com toda esta questão e também com a dissidência que houve em relação aos apoios das pessoas do ponto de vista, os ficaram mais lesados com a pandemia. Do ponto de vista geral, parece-me que pretende manter a sua relação de popularidade com a população, mas é difícil manter o equilíbrio que é conseguir dizer qualquer coisa que agrade a todos, a gregos e que troianos, que parece-me que é essa a grande estratégia de Marcelo Rebelo de Sousa.
Paulo, está de acordo com Rita?
Eu, antes de falar sobre isto, tenho que fazer um registro de interesse, na medida em que nas últimas eleições presidenciais fui ativo na campanha de Ana Gomes e, portanto, esse posicionamento pode continuar a condicionar a minha visão, embora eu tente que não o faça. Mas eu acho que Marcelo Rebelo de Sousa está a tentar estar onde está desde o primeiro mandato. O que acontece é que, como é típico do segundo mandato, agora há sede de história. Marcelo Rebelo de Sousa já não quer só ser adorado no presente, quer deixar uma marca histórica. E como disse a Rita, eu acho que o discurso do 25 de Abril é o momento marcante, é o momento mais alto destes 100 dias, porque é o momento que programaticamente pretende fazer dos 50 anos do 25 de Abril o momento de reconciliação nacional e, portanto, é o mesmo Marcelo que diz: eu, filho de um ministro de Salazar, apelo à reconciliação nacional, que faz toda uma encenação em torno do funeral de Marcelino da Mata e, portanto, que pretende aparecer, digamos, como este unificador. E estou convencido que o problema que Marcelo vai ter aqui é o de que, para gerar esse consenso, ele talvez não devesse ter estado tão próximo do primeiro-ministro durante tanto tempo.
Durante os 5 anos anteriores.
Durante tanto tempo. E, portanto, deixando de lado a parte, digamos, até quase indecente do ponto de vista pessoal, do que aconteceu em torno da questão do comissário dos 50 anos, do 25 de Abril, de algum modo, o facto de Marcelo e António Costa estarem de acordo deixou de ser suficiente para garantir que as forças centrais do regime estão de acordo. E, portanto, Marcelo vai enfrentar, se não mudar, se António Costa e Marcelo não mudarem este entendimento de que basta os dois entenderem-se para o regime estar convocado, vão ter problemas com o PSD, como tiveram já com Rui Rio. Por outro lado, na gestão do cotidiano, eu estou convencido que vêm aí 2 anos muito difíceis, porque são 2 anos em que já não estamos em pânico com a pandemia e estamos a viver os problemas que a pandemia nos traz. E o pequeno episódio desta semana demonstra que, se as águas entre Marcelo e António Costa continuam a ser as mesmas, agora estão um pouco mais turvas. Eu estou convencido que o Primeiro-Ministro não vai aceitar uma relação de patrocinato, digamos, de que, em que Marcelo apareça como uma espécie de inspirador do Primeiro-Ministro. E acho que esta troca de galhardetes...
Aliás, António Costa já falou em equívoco. Há um comentário do Paulo Pedroso no Twitter que está chamado a primeira página no jornal. Estamos perante um involuntário número de revista ou, já que houve aqui essa invocação de um provável equívoco, ou estaremos face a afloramentos de política pura e dura disfarçados de jogos florais?
Não, eu acho que foi mesmo um momento pueril, ou melhor, foi mesmo uma expressão pueril de um problema que vai crescer. E, portanto, António Costa quer sacudir na recuperação pós-crise a ideia de que, digamos, é um político patrocinado pelo Presidente da República. Mas deixa-me só dizer, e é marcado por um ponto anterior que não podemos esquecer, que é Marcelo Rebelo de Sousa fez um aviso quando ninguém esperava a António Costa a dizer não vá para Bruxelas. E, portanto, eu acho que o outro momento marcante desta presidência até agora é o momento em que, sem que no espaço público aberto houvesse nenhum comentário, Marcelo vem dizer o Primeiro-Ministro tem que ficar a legislatura toda. Alguém tinha dito que ele não ficava?
Quando a opinião pública, enfim, não tem noção do que pode estar a ser jogado aí nos bastidores. Entretanto, houve um tiro ao alvo no Arraial da Iniciativa Liberal. O alvo tinha os rostos dos dirigentes da oposição à esquerda. Foi uma boa frechada política ou uma seta no pé, Rita?
Enfim, foi uma estratégia de comunicação de diferenciação, claramente, que pretendeu fazer isso. Enfim, em certa linha com, podemos dizer, algo no discurso do Presidente estava incluía esta ideia que não andamos para trás, que temos que ir para a frente. Agora, claramente, há aqui, parece-me, um erro no tom e um erro na intensidade, porque, de facto, este arraial, pelo menos a maneira também como ele foi comunicado, não favoreceu o próprio partido. Para além, depois, também, do que entenderam ser as atividades lúdicas que incluíram, não é? Como este tiro ao alvo, onde estava também Rui Rio, só não estava, eram os líderes do CDS e do Chega, e também o boneco, supostamente, que era um dos ministros que lá estava personificado.
O Pedro Nuno Santos.
Vemos aqui, de facto, ainda que de uma forma mais numa linha de sátira, não é? Numa dimensão um bocadinho mais numa lógica humorística, mas vemos aqui claramente esta grande tendência que encontramos do que é uma estratégia de comunicação política cada vez mais agressiva, cada vez mais belicista, ainda que com outros contornos no que parte desta real. Tenho dúvidas que beneficie, do ponto de vista da imagem, a Iniciativa Liberal, até pela forma como o próprio líder do partido explicou a iniciativa e depois, a posteriori de todas as reações, também veio comentá-las. Provavelmente pode ter reforçado, do ponto de vista da comunidade dos muito ferranhos, isso talvez tenha reforçado, tal como a iniciativa que tiveram na descida da Avenida da Liberdade no 25 de Abril também serviu para reforçar essa comunidade mais próxima. Do ponto de vista da imagem do partido, tenho algumas dúvidas que a estratégia de comunicação seguida seja benéfica e não pareça mais alguém que se apresenta acima das regras e que, por outro lado, para os outros exige uma coisa e para si exige a questão do privilégio, mas que é no sentido de um estatuto especial.
Até porque, Paulo Pedroso, tirando estes casos de rua, o Iniciativa Liberal tem um registro um pouco mais sofisticado no discurso político, não é?
Joga com atenção. Eu acho que a Iniciativa Liberal tem uma preocupação de ter uma estratégia de marketing agressivo que fica no fio da navalha entre a irreverência e a adolescência tardia. Este episódio do Arraial é um episódio que, no gabinete da empresa dos estudos de marketing, tinha tudo para funcionar bem e depois funcionou mal. Em certa medida, porque não é PCP para organizar a festa do Avante quem quer, e porque Coutrinho Figueiredo não foi capaz de se proteger das armadilhas mediáticas que a exposição gera. Aquele episódio meio dele a dar uma frechada no ministro é extremamente prejudicial, mesmo para o posicionamento.
Assim vai ao Real Lisboeta, nos convidamos entretanto um pouco, folheamos, por exemplo, a cidade de Maquete, à beira do rio. O rio é o Tejo, posto em sossego na margem Vila Franca, na dobra de um jardim antigo. A cidade de Maquete é um livro escrito por João Vieira, guionista de profissão. Paulo Andrade é o editor. Paulo e João mantêm em funcionamento um pequeno bar esplanada de petiscos, chamado Flor do Tejo. Aí decorreu justamente, já lá vão uns meses, o lançamento do livro. A repórter Teresa Dias Mendes foi lá agora. Só agora porquê? Porque lhe apeteceu ir lá agora. Afinal, a editora chama-se Viva a Preguiça e a pressa nem sempre é boa conselheira. Estão, pois, os três sentados, a repórter, o Paulo Andrade, o editor, e o João Vieira, o autor. O relógio dá horas, a conversa flui com vista para o rio.
Siga.
Pois é. Há conversas que começam assim. Um livro e uma nova editora. E não é por coincidência, Paulo Andrade.
Não é exatamente por coincidência. A editora já existia como ideia há muito tempo e a ideia inicial era editar livros de autores conhecidos, mas esquecidos, do século XIX ou princípios do século XX. E, entretanto, surgiu esta ideia também de, aos autores esquecidos, juntar novos autores desconhecidos, não é? E iniciámo-la com um novo autor desconhecido.
Viva a Preguiça! De onde é que vem este nome?
O ócio está na base da criação intelectual, isto é, para podermos criar, temos de ter espaço mental. Não é o ócio propriamente estar aí de barriga para o ar, mas é o de não estarmos ocupados com outras coisas para nos podermos soltar e libertar e criar, não é? Portanto, Viva a Preguiça tem um bocado a ver com isso, criar este contexto favorável para a criação, neste caso para a criação literária, não é?
Mas é um nome que remete também para o leitor, ou não?
Para ter tempo. Tempo de ócio, sem estar preocupado com as compras, com os filhos, com isto, com aquilo, que possibilitou que a pessoa lesse o livro.
Então vamos olhar aqui um pouquinho para o livro, A Cidade de Maquete. Alguns dias começam assim. É o retrato de uma vila, Vila Nova de Santo André, em Santiago do Cacém. E como é que este livro surge na tua vida? Como é que ele atropela a tua vida?
Que era eu já tinha ouvido falar na cidade de Santo André, como a única cidade construída de raiz no século XX. Há 2 anos fui lá pela primeira vez e quando cheguei à cidade, quando entrei pelas portas da cidade, tive a ideia de fazer o livro, automaticamente. Depois fui lá, investiguei, continuei a ir lá. É uma aventura passada na única cidade construída de raiz no século XX, em Portugal.
E o que nós temos aqui são as histórias das pessoas que habitam esta cidade.
É a história, basicamente, de um homem que vai trabalhar para lá, não conhecia também, e que começa, na sua deambulação pela cidade, começa a entrar em contacto com os habitantes que são ficcionados e vai encontrando vários tipos de pessoas, várias pessoas que habitam aquela cidade, que se vão relacionando com ele, vai construindo a sua história na cidade e vai revelando a sua história em paralelo à sua vivência na cidade.
Mas o cenário da cidade é um cenário real?
É real, é completamente real. Os nomes dos bairros, a arquitetura, os passos são reais.
É o primeiro romance. Era uma ideia que já andava a matutar. Um dia hei de escrever um livro, um dia vou escrever um livro.
Eu acho que é o 20º romance que eu escrevi. Eu tenho imensos romances que não estão acabados.
Na gaveta?
Não, e um papel também.
Não, na gaveta, é isso que eu estou a dizer.
Na gaveta, sim, percebi na cabeça.
Na cabeça deves ter mais 20
sim.
Já.
Pá, talvez. Não, mas tenho imensos, tenho ideias para muitos, tenho alguns na gaveta, outros começados, outros esquecidos, outros perdidos. Mas este é realmente o primeiro.
O mundo da ficção é um mundo que te é familiar.
Sim, porque sou guionista, já fui publicitário durante muito tempo também, criei muitos anúncios, muita ficçãozinha. Estou ligado ao guionismo, portanto, ao guionismo de entretenimento, gosto muito mais do que de ficção, que é inacreditável, mas prefiro o guionismo de entretenimento, por ser mais rápido, mais criativo, mais dinâmico.
Mais instantâneo?
Mais instantâneo, instintivo também. Escrever para mim é um bocado como, sei lá, comer maçãs.
Comes muitas maçãs?
Como imensas.
Não, mas é engraçada esta coincidência de que falou, que permitiu uma outra coisa. O João Vieira, como publicitário que foi, também tinha e tem ideias muito concretas sobre o próprio grafismo do livro. Uma editora daquelas mais normais, entre aspas, mais formais, mais institucionalizadas, não permitiria que ele tivesse tanta intervenção neste processo, que acabou por ser um processo dinâmico e muito engraçado, e feito a 3 ou 4 mãos, mas sempre com a supervisão dele e com as ideias dele, que foram depois muito bem concretizadas, excelentemente concretizadas pelo gráfico, que fez, que é o Arthur Semper, mas o João nunca conseguiu despir completamente esta veste de publicitário, de pessoa muito ligada à imagem, e sempre quis que o livro fosse também o que valesse como objeto.
Tem que ser mesmo um objeto. Um objeto bonito, que as pessoas usam, olhem, gostem, que fique. Não é? Um livro é uma coisa importante. Ele podia ser duas vezes mais grosso. Não valia a pena. Assim está bom. E a cor, a subcapa, ter uma imagem na capa e na subcapa, depois abrir e ter só uma página preta em capa dura, com lettering escolhido, a dedo.
Neste livro, aliás, no próprio título se vê, este livro remete para a arquitetura, não é? E isso que falavas das linhas direitas, é um pouco isso, porque aquela cidade foi desenhada a régua e esquadro por belíssimos arquitetos. Portanto, isso também se reflete no grafismo do livro, não é?
Há um sentido estético muito apurado.
Ah, neste livro, e pretendemos, sem falsas modéstias, que se mantenha e que seja uma linha condutora de todos os trabalhos que esta editora vier a fazer.
Eu trago para aqui um verso do Manuel de Barros. Palavras, gosto de brincar com elas, tenho preguiça de ser sério.
É que esta preguiça dá muito trabalho. Porque quem lê vai ter a preguiça, ou o preguiçar de ler, ter tempo para desfrutar dos objetos que tu estás a criar, mas que dá muito trabalho, é uma preguiça muito trabalhosa. Dá trabalho.
É uma preguiça boa.
Muito boa mesmo. Mas as pessoas às vezes, ah, eu vi a preguiça, que giro. Não fazem nada, né? Fazemos e muito. Com muito prazer, mas faz-se muito.
Pois é, a preguiça dá trabalho.
Preguiça dá trabalho, exatamente, sim, sim. Mas é um trabalho que compensa e que se faz com gosto, que isso é o mais importante, não é?
Nós estamos aqui muito perto da linha de comboios, a olhar para o Rio Tejo, na Flor do Tejo, que é um sítio onde também se convida quem cá passa à preguiça, não?
Exatamente.
É outra preguiça, não é? É a preguiça da conversa, da contemplação. Um petisco aqui e ali. Este cantinho que vocês abrem ao fim de semana, aqui em Vila Franca de Xira, é um cantinho que vos dá o quê? O que é que vocês bebem aqui? De que forma é que isto vos alimenta?
Eu acho que isto é a nossa zona de conforto. É uma zona onde nós conseguimos criar uma rede de afetos que dá energia para fazer outras coisas. Porque isto não são clientes, são amigos mesmo. 99,9% das pessoas são amigos. E este espaço é mais do que vir beber um café ou beber um copo com água. É falar, é estar, é partilhar, é poder assistir a uma exposição também.
Aqui atrás de mim está a sala de exposições mais pequena do mundo.
Dizemos nós, e possivelmente será, pelo menos não foi desmentido ainda. E este espaço também nos tem permitido isso. Fazer aqui aquilo que nos apetece fazer. Queremos fazer uma exposição em que as pessoas escrevam na parede mensagens de amor. Fizemos. E já aconteceu. Queremos ter uma exposição de um pintor santomense já relativamente consagrado. Também. Uma fotografia do Paulo Catrica aqui também. Uma homenagem a um amigo nosso que entretanto morreu. Pronto, também está. Ou seja, como o espaço é nosso, podemos fazer o que quisermos, mais ou menos.
De repente a Lilliput, quando não tem nada... A Lilliput é o nome da galeria mais pequenina do mundo, provavelmente. Já diz, então não há nada, não sei o quê. Para o mês que vem já vai haver outra exposição. Portanto, já há aqui uma dinâmica que as pessoas estão sempre a exigir mais, mais e mais. E nós damos, porque elas são importantes para nós. E...
Pois é, não é só um lugar de estímulos, é um lugar de estimas e de trocas, um sim, lugar de afetos, sim. E um lugar onde a preguiça comanda os dias.
Comanda a vida.
Comanda os dias.
A tal preguiça que dá trabalho, porque também se trabalha aqui já agora.
Trabalha, sim. Mas é descansativo ao mesmo tempo, não é? Fisicamente cansas-te, mas descansas a cabeça, convives e sais daqui com o coração cheio, que acaba por ser o mais importante.
Alguns dias começam assim. Paulo Andrade, viva a preguiça.
Viva a preguiça, não é mais.
Está folheada a cidade de Maquete. Nela nos podemos perder numa visita mais demorada, logo depois das 18h30 da tarde, nesta rádio. Entretanto, não perdemos o fio à meada dos temas maquetados para esta edição. Um deles foi sugerido pela Rita Figueiras, grande entusiasta do ténis. Seja dito, remete a sugestão da Rita para uma inusitada desistência de Naomi Osaka, a número 2 mundial, em Roland Garros. Ela desistiu invocando uma depressão devido ao enorme stress provocado pelo protocolo. Pelo protocolo, sublinho. Isto depois de ter sido multada por recusar entrevistas. Por onde começamos na análise deste episódio tão invulgar na alta roda do ténis?
Este episódio, para além, obviamente, das dificuldades que é do ponto de vista pessoal uma tenista tomar uma decisão como esta, claro, num Grand Slam como Roland Garros, que é importantíssimo no percurso destas tenistas, mas o que me chamou aqui mais a atenção foi várias questões que estão aqui implícitas e que me parecem extremamente interessantes. Uma delas é aqui um implícito que está estruturado desde os finais do século XIX, que é a relação indissociável entre visibilidade e média. A visibilidade constrói-se com os média desde os finais do século XIX. E todas as instituições e o desporto também faz-se com essa relação. E o Roland Garros, quando impôs essa multa por não estar disponível para dar as entrevistas, era precisamente para não permitir qualquer outro espaço de ação fora desta estrutura da visibilidade, que é a relação entre os média como a instância central para que os jogos, para que este torneio tenha, digamos que, uma possibilidade de amplificação para além do jogo propriamente dito. E é para isso que também servem estas conferências de imprensa, que é estender o jogo, que é estender o torneio a todos os jornais, aos canais de televisão, pelo mundo fora, nas redes sociais e por aí adiante. Portanto, esta vinculação e não abrindo espaço a outras modalidades de visibilidade, senão esta que institucionalmente está aqui estruturada. Há aqui outra questão também aqui, obviamente, fundamental, que tem a ver com os compromissos comerciais, não é? Que claramente são aqui fundamentais nestas entrevistas, porque quem assiste a qualquer jogo de ténis, quando acaba, o que é que fazem os jogadores? Colocam o casaco do patrocínio desportivo, onde se vê mais, ainda de uma forma maior, o logo. Colocam, por exemplo, um relógio, se naquele momento houver um relógio novo que convém mostrar, porque aquilo é um espaço, é uma vitrine de publicidade, claramente, e portanto essas entrevistas também servem para isso, e isso aqui é fundamental. E há aqui outra questão também do que é que significa hoje em dia ser um desportista de elite. Ser um desportista de elite não é só o que acontece dentro de quatro linhas, seja no ténis, seja na Fórmula 1, seja no futebol. É que grande parte do seu valor de mercado e do seu valor aspiracional está profundamente associado depois à rendabilidade que vão ter com os patrocínios, e estas entrevistas são fundamentais por isso. É. E deixo só para finalizar aqui uma última ideia, que esta questão aqui fundamental é que esta dissociação e a possibilidade também, independentemente do respeito da ansiedade total que estas entrevistas podem provocar a esta tenista, que é o facto que as redes sociais permitem uma comunicação direta e que, portanto, era uma forma de fazer um curto-circuito deste modelo institucionalizado da visibilidade em relação com os média profissionais.
A Noemi Osaka fala também em desconsideração pela saúde mental dos atletas. Afinal, Paulo Pedroso, os grandes campeões também lidam com grandes fragilidades. Temos aqui a máquina devoradora da alta competição, mas também algum vampirismo mediático, a que a Rita já fez referência, e esse vampirismo desconhece muitas vezes a necessidade de limites.
Né? Todos lidamos com grandes fragilidades e o século XXI está-nos a confrontar todos com esse tipo de pressão que nos leva à depressão. Eu acho que aqui o que Naomi Osaka fez deve ser entendido como um grito de liberdade e um grito pela saúde mental, pela dignidade da saúde mental. Imagino de certeza que ela teve um conselheiro que lhe pediu que inventasse uma dor de costas para sair, e as pessoas teriam achado normalíssimo que ela saísse com uma dor física. A minha convicção é que há aqui um sinal muito importante que deve ser valorizado, que é a depressão é uma doença como as outras e a sociedade deve viver com elas.
E para terminar, a Rita propõe que falemos no filme iraniano O Mal Não Existe. A Rita sugere que se fale deste filme, que arrebatou um urso de ouro no Festival de Berlim, também porque ele levou à prisão o realizador, Mohammad Rasoulov, ou porque falar deste filme, Rita Figueiras, é falar da pena de morte e dos dilemas insuperáveis que ela levanta, até aos que têm por ofício tirar a vida a alguém. É o caso.
Este filme permite identificar várias das questões que nós temos, direto e indiretamente, falado aqui ao longo do tempo no nosso programa. Uma das questões é como, num contexto não democrático, de um país, obviamente, autocrático, ditatorial, totalitário, como queiramos chamar, o cinema, não é? Ou faz parte da estratégia de propaganda e é mais um braço do regime, ou pelo contrário, se não estiver sobre essa alçada, é entendido como uma estratégia de contra-propaganda e uma ameaça. E daí a prisão deste e de outros também realizadores iranianos. Por outro lado, também diz o que é neste contexto do de um país totalitário, como os indivíduos são instrumentos ao serviço do regime, não é? Porque o que o filme nos mostra é qual é o valor do indivíduo. O indivíduo também é um instrumento do regime, e que estas penas de morte fazem parte, digamos, de um conjunto de atividades que os rapazes que estão no serviço militar têm que fazer. Têm que, de facto, fazer esta execução. Uma última ideia que me parece extremamente interessante neste filme é que ele dialoga com o trabalho da Hannah Arendt, a questão da banalidade do mal, quando a Hannah Arendt, em Jerusalém, assiste ao julgamento de Eichmann, que é pensar a maior banalidade do mal é pensarmos que estamos perante o homem comum. O homem comum que não pensou, que não refletiu sobre os seus atos, na tentativa de sobreviver no regime, provavelmente que a ele podia não ser totalmente indiferente, mas é uma estratégia de sobrevivência. E o que faz este filme é pensar o que é que acontece quando as pessoas pensam sobre os seus atos, e tudo tem um preço. Tem um ato fazê-los sem pensar sobre eles, e há também uma consequência dificílima, que é quando se decide pensar sobre aquilo que se nos está a ser pedido para fazer.
Não por acaso, Paulo, este filme foi rodado em segredo, filme clandestino.
Não, eu não vi o filme, deixaria apenas uma nota sobre o caráter de intervenção social do cinema iraniano. Como disse a Rita, não é o primeiro que leva à prisão, também não é o primeiro que é rodado em segredo. Aliás, há um filme que está aí que toda a gente pode ver, o Táxi, que é desse ponto de vista extremamente interessante, como houve um outro a propósito das mulheres não poderem assistir a desafios em estado de futebol. O cinema no Irão é um ato de resistência.
Fica então esta sugestão de cinema para fecho de conversa. Não faz mal que fique esta sugestão, porque o mal não existe, ou existirá.